Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então sejam muito bem-vindos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje tenho o prazer de ter aqui uma velha amiga de estrada, uma companheira champanhã, a Maria Cohen. Muito obrigada por teres vindo.
Obrigado.
A Maria tem um percurso muito interessante que depois nos vai contar aqui no meio da nossa conversa. E para além disso tem muito bom gosto musical, já a conheço há muitos anos e portanto vamos aqui perceber e conhecer melhor a Maria através da música e depois eu explico aqui mais um pouco da vida da Maria. Antes de passarmos aqui às tuas escolhas musicais, queria saber se houve alguém que te tenha influenciado assim de uma forma muito significativa com esta paixão da música, da banda sonora, não é? Esta coisa de termos uma banda sonora da nossa vida. Ou se foi assim uma coisa que tu foste fazendo mais num percurso mais solitário?
Eu acho que foi uma coisa que eu fui fazendo num percurso mais solitário. Sim.
Foi?
Sim. Os meus pais sempre ouviram música. Eu lembro a primeira vez que, assim, que eu me lembro da música em
tu
casa.
Tu tens muitos irmãos, és a mana mais velha.
Sou, sim. Exatamente. Mas ainda temos uma grande disparidade de idades.
Disparidade, sim.
O meu irmão é menos 5 anos, a minha outra irmã é menos 10.
Ok.
E a última é menos 13.
Pois.
Portanto, ou seja, desbravar caminho, desbravei eu.
Eras tu, eras a primogênita.
Mas eu recordo dos primeiros discos que vi em casa.
Sim.
Do meu pai, o único que me lembro é o do Rui Veloso, que eles ouviam realmente muita música, mas eu sinto que foi uma descoberta minha,
okay,
à procura dos sons que eu gostava, às vezes de filmes, outras vezes
sim,
de entre amigos, mas acho que foi mais assim um percurso mais solitário.
Ok, sim, e tu como também tens esse espírito criativo e artístico, eu acho que isso faz muito parte da alma dos artistas, não é? É uma coisa que vocês são muito originais e, portanto, têm que fazer esses vossos percursos.
Pois, eu estava um bocado assustada, vou-te confessar, não, bem, já te confessei, mas eu estava um bocado assustada em relação a esta entrevista, exatamente por isso, porque o meu interesse pela música não é técnico, ou seja, eu não sei falar da música de uma componente técnica,
ainda bem,
se é boa, se é... Eu ligo muito à música através da emoção e quando volto às artes mais tarde, aí é que eu percebo a ligação, por exemplo, a minha ligação artística com a música. E aí é que eu faço esse... Mas é muito emocional e todo o percurso, mesmo em miúda e mesmo no direito também, para estudar aquelas longas horas de estudo, a música é sempre... Está sempre presente em todos os momentos da vida.
Eu sabia disso e foi por isso que eu achei que fazia todo o sentido. Então vá, então vamos lá, muito bem. Depois então de termos tido aqui esta breve introdução da Maria, a primeira música que a Maria nos trouxe foi David Bowie neste Space Oddity. Vamos ouvir. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Engine countdown, engine. Ignition and may God's love be with you. Também és uma apaixonada convicta pelo David Bowie, como é que é?
É assim, não sou uma conhecedora de todo o repertório dele.
Uhum. Mas... é muito vasto também,
sim,
é, é?
Sim, e dispara também, é muito diferente. Sim, sim, tem várias fases, ele é completamente...
sempre em metamorfose, não é?
Mas esta música... tem outra, há outras, não é? É uma coisa... eu não sei. Leva-me exatamente... a letra... leva-me exatamente para onde a letra diz... Lua para, e para lá,
exato,
para o espaço. E é engraçado que eu lembro-me a primeira vez que fiz o currículo quando fui trabalhar para um escritório de advogados. Sim. Eu fiz o primeiro ano, cheguei, sim, a fazer o primeiro ano de estágio. Eu lembro-me que uma das coisas que eu pus, que eu adorava, era documentários sobre o espaço. Eu, okay, sou fanática, adoro. É, sempre me fascinou, adoro tudo o que tem a ver com o espaço, com os planetas, formação das estrelas. Não sei se tem essa arte, aquela coisa de etérea, diz fora, saíres.
Aquela,
sabes,
questão de não teres limites,
sim,
não é? De ser uma coisa abstrata, não é?
Exatamente.
Onde acho, podes criar tudo.
Acho uma coisa... sempre me fascinou.
E eu acho que o David Bowie tem muito esse poder, tem, nas músicas dele, não é? De nos transportar para sítios onde, de facto, nos percamos, não é? De alguma forma.
E o espetacular é... tanto a letra como a melodia acertaram em cheio.
Sim.
Emocionalmente em mim, não é?
Sim, 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 sim.
E há esse transporte para outra realidade.
É muito bonito.
Só,
é muito
só
bonito.
O início. Emociona-me logo. É uma coisa impressionante. Fico logo... ai, tipo...
é isto. Bora. É isto. Vamos isso, embora. Isso. David, vamos embora. Bem, muito bem. Muito bem trazido. Então, vamos continuar aqui nos grupos. Neste caso é um grupo britânico, não é?
Sim.
Muito subejamente conhecido, da Beatles, numa música que também outra melómana já nos tinha trazido aqui, neste caso Blackbird. Vamos ouvir. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
For this moment to arise, You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Maria, este tema dos Beatles, o Blackbird, que significado é que tem para ti? Lembras-te quando é que começaste a ficar assim in love por esta música?
Lembro-me, mais ou menos, eu sou péssima com as memórias, para ser específica, não é? Mas lembro-me que estava a pintar e devia estar a fazer shuffle na música. Uhum. Eu já conhecia a música, mas nunca a tinha ouvido com ouvidos de ouvir.
Sim.
E lembro-me que quando ouvi, era aquilo que nós falámos do David Bowie também, que é, há logo aquele... Transporta-te logo, mas imediato, mal começa aos primeiros acordes e eu já estou, fico rendida completamente. E depois é uma música que, além de... o que eu adoro na música é a simplicidade, mas a força enorme, monumental, que eu sinto que a música tem com... Se calhar não é assim tão simples, porque como eu não sou conhecedora de música, sério, não é? De verdade, não sei
mas
dizer...
Mas és uma apreciadora.
Sim, mas pronto. Sinto que é simples, e na simplicidade é que eu vejo a beleza da música.
A essência das coisas.
E em relação à letra, para mim depois compõe toda a melodia, que é... Acho que é uma música de esperança, de luta.
É isso que transmite.
É. Okay. Às vezes te paraste com certos momentos em que as coisas não estão tão bem, mas tu... Tens essa capacidade.
Tens que ter esse golpe de asa, não é? De acreditar que vão melhorar.
Exatamente. E antes de vir para cá, fazia um trabalhinho de casa para
e
ficar bem.
Muito bem.
Para ficar bem. É engraçado, eu como artista, muitas vezes aquilo que nós vemos numa peça não corresponde minimamente. Aquilo mas não interessa, mas eu enquanto artista, não me interessa que tu tenhas a mesma visão
eu
que eu, desde que tenhas.
Eu acho isso muito interessante, por acaso, eu como não sou artista mesmo, eu gosto, aprecio muito, mas acho interessante dizeres isso, era uma dúvida que eu tive desde
miúda.
Porque
eu sinto que enquanto fazes,
é minha,
ou seja, todas as decisões...
Isso não vos faz impressão a vocês artistas, que a interpretação das pessoas que vos estejam a ver e a admirar sejam diferente?
Se eu estou bem resolvida com aquilo que fiz, ou seja, se é uma obra terminada...
Certo.
Por isso é que eu não gosto de mostrar as coisas que eu sinto que ainda não estão, porque não está terminado, não consegues...
E ainda não está terminado também na tua cabeça, na tua ideia.
Exatamente.
É isso?
Okay. Mas acho que a partir do momento em que a obra sai, ou seja, em que termina o meu impacto na obra, não me faz muita diferença se tu vês uma coisa, se eu vejo outra e se outra pessoa vê outra, desde que sintas... que ela te toca de alguma maneira.
Tens noção que acabaste de me tirar uma dúvida que eu acho, acho incrível.
Não, mas
uma dúvida de uma vida. Porque uma pessoa tem sempre aquela sensação de que, imagina, vais ver uma peça de teatro e tu interpretas aquilo à tua maneira, mas depois, imagina, vais ler a sinopse e as críticas e tal e percebes que o argumentista não era nada daquilo que queria dizer. E eu penso, que desencontro. Parece que uma pessoa se sente um bocado falhada, entre aspas, por não estar a ver aquilo pela visão do artista, não é? Mas não, é muito interessante os artistas darem essa liberdade também às pessoas
completamente.
Que os veem. Acho isso muito interessante.
Senão a obra torna-se muito limitada. Eu acho que quando qualquer coisa que tu faças, a não ser coisas ao trabalho, ou coisas assim, que não, se bem que no meu caso é trabalho, mas coisas em que tu tens mesmo que seguir uma certa linha e não podes sair, aí tudo bem.
Okay.
Mas tudo o que eu sinto que é artístico, tanto na música como nas artes performativas, como nas artes plásticas,
sim.
O que eu sinto é, se tu retiras a capacidade
De interpretação própria
e te levar a esses sítios, aquela coisa de repente olhas e há qualquer coisa no desenho que te diz ou leva-te para outro chip, porque depois vais buscar as tuas memórias e eu não te posso impor as minhas, não é?
Sim, claro.
Mas posso-te abrir uma janela para as tuas. Eu sinto que é um bocadinho isso, é uma janela para tu poderes.
Pensar. Pronto, é assim, o programa acabou. Para mim, esta explicação da Maria já foi
espetacular. Não é que eu estou aqui.
Não, mas
o curioso, o curioso é que eu fui ver, só para que queria assim dar um ar assim
para a pessoa.
Não, exato, e dar um ar que pensei no assunto. Fui ver qual era o significado desta. Se havia-se, por acaso. E realmente vi que o Paul McCartney. via o pássaro, este pássaro negro, era a mulher negra na América dos anos 60, naqueles conflitos raciais, que era a coisa de esperança, há esperança, e a luta e a perseverança, que as coisas iam mudar. E eu achei muito interessante, claro que eu nunca pensei nisso, nem me passou pela cabeça, mas depois da coisa de perseverança, daquela coisa de esperança, da luz,
tu sentiste, estava lá,
mas é engraçado
implícita.
Que, mas lá está, à minha maneira, serviu-me a mim, estás mais em baixo, ouves a música e pensas, não pá, é agora, vou fazer, não, porque às vezes é esta coisa, não sei se vem de ser artigo, esta coisa de, às vezes as coisas têm um peso que não é verdade, não é, no meu caso não existe, mas eu tenho a capacidade, eu tenho a capacidade de pôr este peso nas coisas, e às vezes este tipo de músicas, pá, são libertadoras.
De repente vão lá com um furo e o então, assim, ar desaparece.
Estupidez.
Desaparece.
Ah, é um passarinho. Ah, mas funciona, percebes? Mas funciona e é espetacular, eu isso acho incrível.
Funciona maravilhoso. Bem, muito bem, então vamos passar aqui para, por falar em mulheres incríveis. Vamos falar aqui desta terceira intérprete, Nina Simone, neste Sinnerman, neste tema absolutamente maravilhoso, com este encadeamento. Vamos ouvir, vamos lá. Oh, Sinnerman, where you gonna run to? Sinnerman, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you the rock right out. I can't hide you the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, power, power. Sinnerman, isto é assim, quando é que tu ficaste assim embasbacada com a Nina Simone e com esta música? Claro.
A primeira vez que ouvi a música foi aos 15 anos a ver o caso Thomas Crown.
Pronto, que é assim um clássico.
Não me esqueço dos homens com o chapéu de coco. Sim, sim. O rebuliço, aquela... a música a acompanhar e os suspense da coisa, ele consegue, não consegue fazer a troca.
Incrível.
E foi a primeira vez que eu ouvi e realmente a música, adorei o filme, não é?
Sim, filme é incrível.
Pessoa, eu adorei.
A Rania Russo
e o Pierce Brosnan, está espetacular. Mas houve qualquer, a música ficou desde
sim,
aí.
Sim.
E depois, mais tarde, depois uma pessoa vai ouvindo e eu acho que ela tem uma voz que transmite uma força.
Sim.
Há qualquer coisa naquela voz. Todas as músicas dela, quer dizer, eu lá está, eu não sou entendida, não sei dizer.
Tem
as músicas
uma
todas.
Gravidade e um propósito. Ela teve uma vida muito dura, não é?
Duríssima.
E os pais muito exigentes com ela, a pedirem para ela estudar piano e o marido a viver muito à conta daquilo tudo.
Sim,
uma vida muito dura.
Olha, ela é um verdadeiro Blackbird.
Sim, tal e qual, tal e qual.
Espetacular.
Nem de propósito, exatamente.
É mesmo isso. Eu,
e depois já... teve um fim triste, não é? Já é. Doente e um bocado sozinha e tal, mal compreendida, não é? Foi mal, foi mal
mas isso,
compreendida.
Mas o que eu acho espetacular, depois nisto da música, é sozinha, mas tu já viste a companhia que ela faz a milhares de pessoas.
Milhões.
Que
ouvem. E mais, ela já se foi embora e continua a fazer sentido, não é?
Exatamente.
E isso é que eu acho incrível. Ouve e parece que sente... todas
sentes
as dores,
tudo.
É como ouvir o Camané cantar, é um problema.
Sentes tudo, é uma coisa, e esta música em específico, o que eu gosto é...
Como é que a voz pode ter tanta memória, não é? Como é que a voz pode representar tantos anos de alguém, é muito interessante.
Gosto imenso e
ainda ninguém tinha trazido esta música, não. Espetacular.
Eu estava indecisa entre esta e o Feeling Good, que também adoro, eu lembro-me de ver no concerto dos Muse...
Sim.
Ele também canta esta música.
Sim.
E que também
nunca ouvi.
Mas que também adoro, a versão dele está muito gira. Mas quer dizer,
não
tem ótimas intenções, mas não é possível. Porque a voz dela está carregada de...
Eu
sinto que ela podia estar aqui a ter esta entrevista contigo. E ela falava, e tu não sei se conseguis acompanhar.
Foi uma vida foi uma vida dura, e uma vida, não sei, eu fiquei muito impressionada com
o documentário. E o desenho que tu tens meu.
Sim.
Ouvi muito esta minha fase, que é uma fase que está, o desenho está muito ligado a uma inscrição, uma espécie de um abecedário. Mas em que é um desenho... que é um desenho que vem rápido, cheio de inscrições e de memórias e de memórias de mão. Ouvi muito Nina Simone. E sentias. E por acaso o Sinner Man é uma música que me dava ritmo.
Ou seja, não só
sentes o peso, mas depois tem aquele ritmo que tu estás sempre...
Obriga-te. E impel-te a ir para a frente, não é? Vais para a frente, de qualquer maneira. Tens que ir, tens que construir, tens que produzir, tens que...
É exatamente isso que eu sinto. E parece que estás a chegar e nunca chegas, precisas sempre fazer mais.
Agora estou a falar contigo, estou-me a lembrar daquele filme do Robert De Niro, Uma Questão de Nervos, em que ele começa a dizer ao psiquiatra: You're good. É o que eu estou a dizer: You're good, Maria. You're good.
Okay.
Então vá, olha, quarto tema. Vamos aqui agora para o outro lado, não é? Vamos para os Guns N' Roses, aqui este grupo americano que já nos deu tantas alegrias quando nós éramos teenagers.
Nesta altura,
é verdade. E neste tema que se chama Estranged. Vamos ouvir e já falamos. You're talking to yourself and nobody's home. Can't fool yourself. You can't end this world alone. Yeah, but then Maria, de todos os temas dos Guns que são tão conhecidos, sim, não é? Como é que tu te lembraste deste? Conta lá.
Porque para mim é a minha música. É a minha música favorita de Guns.
Sempre. Acho que é a melhor música. Desde aquela altura.
Sim, que é engraçado. A melhor música deles. Também, é a música mais música, é a música mais.
Isto também dá-te para trabalhares ou não?
Mais ou menos. Depende em que fase é que estou. Sim. Okay. Mas esta música, eu lembro, comecei a ouvir mais esta música quando comecei a namorar com o João.
Uhum. Tinhas que idade?
Eu comecei a namorar com o João com 16. Uhum. Portanto, foi aos 16 que ele adorava a música e eu comecei a ouvir bem.
Habituaste à
música? Mas foi.
E depois apaixonaste?
Sim. É, para mim é a melhor música deles.
Que engraçado. Eu também sempre gostei desta música.
E olha que Guns então é a música da minha juventude.
Claro, sim.
Não
claro.
Lembro-me perfeitamente das os slows com November Rain, os rapazes a passarem-se com o Paradise City. Era uma coisa.
Sweet Child of Mine. Pronto, toda aquela
música. E é engraçado que eu e o João já fui a dois concertos de Guns, dois cá. Sim. Um deles não estava a Slash, fui ao último.
Foste
ao
este último,
do Slash, e
no Alive?
Sim.
Ok, e o que é que achaste?
Adorei. Uhum. Achei, é assim, já não é a mesma coisa, não é? Mas eles fizeram uma. Eu acho que eles pensaram em mim quando estavam no concerto.
Maria está cá. Mary.
Então vamos dar assim um bombom. E eles normalmente então? Eles fazem uma espécie. Não é um solo, porque são três a tocar a guitarra, não é? Eu lembro-me. Da primeira vez que ouvi o Slash, ele tocou aquela música do Padrinho.
Sim, sim. Brutal, aquele solo.
Aquele solo é uma coisa, e graças a Deus tive o privilégio de ver ao vivo, porque realmente não tem nada a ver.
Valeu a pena.
E desta vez, ele sentou-se, ele, o Duff, e agora o outro não lembro o nome.
O Duff, com aquele cabelo amarelo. Igual,
exato. A mulher, a namorada, toda mulher de guitarrista, era muito chique. Nós estávamos no Golden Circle.
Sim.
Ou seja, nós estávamos colada.
Eu vi mesmo ali.
E o que eu adorei foi, eles sentaram-se os três com as guitarrinhas e adivinham o que eles tocaram? Blackbird.
A sério? Bem,
achei. Eu quando não vi, eu estava assim, estava aquelas coisas, porque eles começam-se a sentar, começam a ouvir os primeiros acordes, eu não posso, a sério.
Que
a sério que eles chegam com a minha. E achei o máximo, gostei imenso. E também, o João também gosta imenso, então nós também já conhecemos algumas maluquices, então fomos vê-los a um festival rock.
Aonde?
Em Benacassim, Espanha.
Ui!
Como é que eu te vou explicar? Aquilo era rock da pesada. Eu não sei, os Guns era a coisa mais leste que lá estava.
Era o mais mainstream.
Aliás, eu acho que as pessoas que ficaram para ver Guns, eles deviam achar, não é mesmo? Tipo, não estão num festival sério. E eu tive azar, era o último concerto da turnê deles, ou seja, a voz deles já foi difícil, mas mesmo assim, toda
valeu
a coisa
a
valeu a pena.
E a envolvência também, a cena do festival,
sim,
não é?
Sim, sim. Ai, mentira, eu também os fui ver com, já não estava o Celeste, estava o... Ai, imensas vezes os Guns, meu Deus.
Estou a ver, tu és uma groupie, portanto, estás a dizer isso.
Não, mas não sei, olha, sabes que eu era miúda, por exemplo, há uma banda, eu não gosto de todas as músicas, mas gosto de duas músicas muito, que ainda pensei em pôr na lista.
Conta-nos lá.
Que é os Metallica, que foi o meu primeiro CD de miúda, que era o Black.
Sim.
Eu adoro o Enter Sandman.
Sim,
mas eu essa música, sabes quando tu precisas de uma... Imagina, tu vais fazer qualquer coisa e tu precisas de uma energia extra, tu pões aquilo, ou vais fazer o que for. Eu às vezes vou jogar, repara.
Sim.
E ponho a música só para me pôr no mundo. Bora lá!
Bora!
Mas pronto, eu lembro-me, miúda, na minha idade eu nunca tive isso muito presente, porque eu ouvia muitas coisas, mas lembro-me de haver amigas minhas que eram obcecadas pelos Bon Jovi, mas pela figura do John Bon Jovi. E tinham,
como assim?
E tinham autocolantes nas capas.
Eu nunca fui.
Sabes
qual
o único póster de homem que eu tinha?
Nem com 13 anos.
Sabes o único póster que eu tinha no meu quarto? Não tem nada a ver com a música, isto é um bocado de fora, mas...
Keanu
era
Reeves?
Do Keanu Reeves!
Eu também! Olha, acabou o programa. Olha, adeus. Foi muito interessante. Ai, o som deve ter subido. Pronto, é isto. Eu também.
Quem é isso? Que eu lembro que sim, numa revista carregada,
qualquer
coisa. Nós temos
um problema, de facto, as duas.
Foi o único
ser
que eu pus no meu quarto. Exato, no meu quarto. O único. De resto, mas eu lembro. Elas eram, umas eram doidas pelo Axl, outras pelo James Hetfield dos Metallica.
Sim, sim, sim.
Havia muito esta coisa de nos ligarmos muito a... Eu não era nada assim para fazer nada.
Olha, esse
nada.
É
mas
Reeves.
O Ken Reeves.
Esse
eu estava numa porta.
E continua, é que ele continua em bom. É que podia.
Verdade,
pronto,
tens
podia.
Toda
não.
A razão.
E boa pessoa, bom ator. Todo, é todo um nível. Pronto, enfim. É isto. Bem, então vamos passar aqui para o teu quinto tema. Trouxeste Nazaré, que tem músicas absolutamente mágicas, não é? Porque eu acho que é um adjetivo que de facto lhes fica bem. Neste Telegram, vamos ouvir, já falamos. Olha, Nazaré é uma paixão mais recente ou já
não,
ou já
é
tens...
miúda. É miúda que é aos 16.
Ah, então.
Foi.
Okay.
Eu acho que foi aos, não sei se foi entre os 16 e os 18. Não sei.
Sim.
Bem. Foi neste período de 2 anos.
Okay.
Não sei precisar.
Foi tudo. Foi assim, muita
não,
coisa.
Não, sabes que foi? Eu a namorar com o João. Nós, miúda, não, 16 anos não era muito coisa isso ir à noite, mas nós ir lá, não sei se é bom dizer.
Meninos,
mas, exato,
com
não
calma,
podem.
Hein?
Exato, sim, sim.
Com calma.
Mas lembro-me do no News.
Sim.
Eu não sei se alguma vez foste. Ou News, não, desculpa, ou 2001.
Já fui também.
E alguma vez ouviste esta música no 2001?
Não, por acaso.
Pronto,
não.
A primeira vez que eu ouvi esta música foi nos 2001 e eu não queria acreditar no que estava a acontecer. Não te explicar, olha.
Como
para já, eu
foi?
Adoro
conta
rock,
lá,
eu gosto,
sim,
de rock,
também
eu gosto deste rock antigo, verdade,
sim, sim, sim,
não,
sim.
É, não é o mais comercial, não, é aquele rock de...
Sim, 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 o rock do 2001.
Do 2001, do News também, o News era mais...
Sim, era mais dançado.
Exato.
Sim, ali é mais estéreo.
E eu lembro-me de estar no 2001, em que tu vês, em que o público de 2001 era muito diferente do público,
sim,
do News.
Claro,
para já, no News éramos mais miúdos,
mais
não é?
Miúdos,
no
sim.
2001 eram todas as pessoas,
claro,
para mim, o que é que a gente quer fazer, não é?
Olha, nós fomos aos 50 anos do 2001 há 2 meses.
Ah, que engraçado, nem sabia. Estás a ver, estou fora, eu vivo no outro planeta. 50 anos. É um bocado assustador, porque eu não tenho dito.
Exato.
Mas, e lembro-me da primeira vez que ouvi a... Eu não queria... Eu sinto que a primeira vez que ouvi esta música, em 2001, eu não me mexi.
Ficaste...
Fiquei de boca aberta. Assim, não. Fiquei de boca aberta a beber da reação das pessoas que estavam à minha volta.
Estavam loucas.
Pessoas, cuidado para ser os meus pais, meus avós.
Estavam loucas.
Mas completamente. E eu estava a ter... A música estava a ter o mesmo impacto em mim, só que eu não estava a conseguir. Então eu estava... A ver o que estava a acontecer, eu não queria. Eu acho que foi. Não mexi! E esta música, ainda hoje, é daquelas músicas que, quando dá. Imagina, tu podes estar assim,
e de repente.
E tu ficas logo. Bora!
É tipo, isto!
Adoro esta música. Adoro.
Que maravilha!
Adoro. E a versão. E há duas versões. Todas. Há duas versões. Há uma versão que não tem nada a ver com Queen, mas faz lembrar porque tens uma música dentro da música,
okay.
Que acho que não é a que eu te enviei.
Não, tu mandaste-me uma, é o Edit 5.5 for Hard and Heavy.
Sim, eles têm uma em que ainda é mais, mas é que a música é enorme, uhum, e uhum. Com essa versão ainda é maior.
Na altura em que se faziam estas músicas de 15 minutos, não é? Em que tinham vários ups and downs e aquilo tinha um...
Era, mas era espetacular, porque imagina, tu tens esta música, é? Tinha com um andamento e de repente... Sim. Eles começavam Here we go again, uhum. Sing that same old song. Mas do nada, mas uma coisa que não tem nada. O ritmo completamente diferente. E depois a música começava a bombar outra vez. Bem, era uma...
Essas cadências, não é? Essa coisa de uma pessoa ganhar cadência para depois... Sim. Saltares, não é?
Adoro quando há músicas dentro das músicas.
Sim.
Faz-me lembrar as obras. Há obras dentro das obras. As pessoas não sabem que às vezes para fazer uma inscrição, tu já fizeste além de 1000 inscrições, dentro dessa inscrição está imensa coisa.
Está um concentrado, não é?
Exatamente,
de trabalho,
exatamente.
E de ideias e de tudo.
E é bom quando nas músicas tu também sentes isto, sentes as, uhum. Que tens várias histórias. E é uma música, como tu vês, não é uma música que uma pessoa pense... Ai, vamos ouvir. Não, mas é uma música que tem, para já, tem a cadência que tu falas.
Sim.
A música está sempre, ela parece que vai explodir a qualquer momento, ela nunca verdadeiramente explode, uhum. Mas tem ali um momento em que tu estás.
Está quase.
Estás sempre atenta mesmo. Acho perfeita a música. Qual que é? Eu acho que é perfeita.
Brutal.
Adorei.
Brutal, teres trazido.
E adorei o momento em que eu ouvi pela primeira vez, nunca me vou esquecer. No 2001.
Espetáculo.
Mas o 2001 tem esse impacto que foi lá que eu ouvi três músicas que fiquei marcada para
então,
sempre.
Quantas?
Foi esta, os Telegram,
sim.
O Ready to Rock dos Millidian, que é uma música que não é muito conhecida,
uhum.
E o Fear of the Dark dos Iron Maiden.
Eles lá essa passam música, muito, sim.
Essa música é uma...
Tu és uma miúda do rock, definitivamente.
Gosto muito. Iron Maiden gosto de duas ou três músicas, não gosto muito porque depois tem muito... É demasiado para mim.
Sim. Mas há ali dois ou três apontamentos que...
Que são incríveis.
Que têm que estar em loop.
São música.
Sim,
são,
sim, sim.
E dão-te...
Material de
Eu acho
qualidade.
Que isso é espetacular, que é tu conseguires ver nos vários estilos, uhum. Ires buscar...
Sim, claro.
Emoções
Sim,
próprias.
Uma pessoa não tem que
não
gostar
que ser
só de uma coisa.
Exato,
aliás,
exato.
A tua próxima escolha é exatamente aquilo que nós estamos a dizer, não é? Porque a tua sexta escolha recai só sobre Bach, não é? Neste Cello Suite, número 1, em
G maior.
Vamos ouvir. Thank you. Bem, Maria, depois de termos estado aqui a falar da Iron Maiden de 2001 e de toda aquela vibe, não é? Que uma pessoa fica parada a ver aquela malta 20 anos mais velha do que nós, noutra geração, a partir guitarradas, não é? Tu de repente trazes o barro. E portanto isto espalha bem o teu gosto eclético pela música, pronto, que é bonito. Então, quando é que o barro entra por ti adentro?
Olha, é assim, acho que toda a gente já ouviu esta música.
Sim.
Conhecendo o compositor ou não, toda a gente já ouviu. Quando eu ouvi, com ouvidos de ouvir.
E com o coração. E com o coração,
exato. É, a questão é a mesma essa, que é, foi quando eu comecei a pintar. Ou seja, eu já ouvi esta música. E de vez em quando, por exemplo, eu quando estudava, eu gosto muito de estudar, ouvir música clássica.
Okay. Sim.
Porque até uma questão super simples, que é quando há muitas letras e tu queres acompanhar.
Tu começas a cantar, não é?
É difícil. Talvez Pink Floyd dê para fazer isso, que também dá, porque eles depois têm aquelas tripes deles incríveis, inacreditáveis.
Dá o Shine on Your Crazy Diamond, pronto, aquelas muito grandes dá.
Dá perfeitamente.
Mas nas outras para mim eu fui ensinada.
Sim, sim.
Achar que os Pink Floyd são os melhores do mundo, pronto,
sim,
não,
incrível.
Não vale a pena. Eu mesmo assim esses não consegui, porque eu sei as letras todas,
sim.
Não dá. Mas música clássica partilho completamente, também era o único estilo que eu conseguia estudar.
Mas lá está, é diferente estudar e depois pintar ou desenhar. E foi quando eu entro para o arco.
Achas que é diferente? Conta-nos lá. Como é que é o processo? Eu como só sei estudar, mas é que
estudar, tu podes ser, até podes ser criativa na maneira como tu abordas o estudo, não é?
Certo.
Mas uma coisa não deixa de ser aquela coisa.
Claro, tens que saber aquilo só, que está à frente, não é?
A informação é aquela e é aquela que
tens que integrar.
Exato. E quando uma pessoa ouve a música. Ela, no meu caso, quando estava a estudar, é uma coisa de te manter concentrada. Ou seja, o silêncio. É que às vezes o silêncio desconcentra um bocadinho quando estás.
E na criação? Aquilo é um ponto
de partida. É completamente diferente.
Como é que tu disparas para a criação? Está muito, a partir da
está
música?
Muito, está muito ligado ao emocional. Eu acho que aquilo faz uma espécie de um trigger. Tu estás e de repente começas a. E esta música em particular. O que eu senti das primeiras vezes que eu ouvi a pintar, para já é uma música que sempre me emocionou. Talvez lá, como é que tu me digas estudar? Não posso dizer isso porque não estou
claro.
Nem sei se eu ouvia. Porque aquilo era uma espécie de ruído branco de fundo. Sabes os miúdos que ouvem um aspirador para dormir?
White noise.
Eu ouvi um bocado. Isto é horrível dizer isto da música clássica, não é? Mas era como eu ouvia para estudar.
Sim.
Para pintar é diferente, és uma esponja. É uma abordagem completamente diferente. Não é white noise, é o que tu precisas para.
É o black noise, que é o que absorve, não é?
É como se fosse. Funciona como gravidade, estás a ver? É o que vai juntando tudo.
Ok.
E eu lembro-me, e ainda hoje isso me causa isto. Agora não, porque estou extremamente nervosa de estar aqui, não é?
Como é que é possível? Ninguém diria, porque
exato,
já que
não
cantou,
extremamente
já
nervosa.
Falou.
Nem sei. Tá quando me lembrar, vou pedir para editar com ela. Mas esta música é das poucas músicas que me emociona ao ponto das lágrimas imediatamente quando eu a ouço.
Que ideia.
Exato. Ou seja, eu posso estar feliz, posso estar. Não interessa. É uma música que eu acho que é perfeita. Eu acho que é perfeita. E vou-te ser muito sincera: a música clássica que eu mais gosto é piano. É o órgão que eu mais gosto. É piano. É o que eu ouço mais. E é muito. E para tu veres o impacto que esta música tem em mim, eu escolhi uma que traz violoncelo.
Sim,
quer dizer,
claro. Não tem.
São dois instrumentos que podiam ser mais. Um de cordas, outro.
Claro.
Mas é uma música que eu não te sei explicar. É uma música que me. Imagina, se eu estou triste e quero lidar com a minha tristeza, eu ouço e estou triste e lido com a minha tristeza. Se estou feliz, dá-me lágrimas de alegria.
Corrobora a tua alegria.
Principalmente
quando a música estado de alma, não é?
Quando a música explode, o estado de alma em que eu quero estar ou que eu me sinto e não consigo sair dele é esse que é exaltado. Eu acho que esta música é absolutamente perfeita. Não percebo nada de música, mas para mim.
Mas para ti é, que é o que é mais importante.
Eu acho que é. A música ligada ao emocional, acho que é a mais rápida a chegar ao meu coração.
Tu ainda tens uma veia de advogada dentro de ti, porque justificas muito bem aquilo que sentes e aquilo que dizes. Argumentas bem. Eu estava a olhar para ti e pensar assim, realmente epá, é um bom argumento, quer dizer, isto é completamente... É tácito, é verdade. Eu acho que a música é muito bonita e percebo perfeitamente o que
dizes. Eu não sei se isto é um adjetivo certo, mas eu sinto-a, esta música, sinto-a literalmente visceral.
Uhum.
É visceral, e que é uma música tão bonita, tão leve, não?
Uma pessoa
vísceras, não é própria, mas é visceral, sai-me não, ela ouço, ela entra e depois faz
sim.
As emoções, é impressionante,
é linda mesmo, foi muito bem trazida. Bem, então, sétima música, aqui com um intérprete brasileiro que nós também gostamos muito, sim. Caetano Veloso. Nesta música cantada em inglês, It's a Long Way. Vamos ouvir e já falamos.
Oh, woke up this morning, singing an old Beatles song. We're not that strong, my lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Say, brothers, hey, brothers, it's a long, 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 long way. It's a long way, it's a long, it's a long way, it's a long, a long. It's a long way, it's a long way. Os olhos da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way, it's a long way. Nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long road.
Maria Cohen, vou-te dizer aqui só uma coisa. Não achas que nós estamos a fazer esta entrevista um bocadinho ao ritmo do Cinnamon, da Nina Simone?
Completamente, sim. Mas eu tenho esse problema.
Este era só um pequeno apontamento.
Mas eu tenho esse problema, eu entusiasmo.
Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Pronto, é isto. Bem, Caetano Veloso, It's a Long Way. Bem, esta música é linda, não é? O que é que este homem faz de mal, não sei.
Não faz. Mas é engraçado.
Como
que
é
eu só captou? Conheci este álbum mais tarde. Eu conheci este álbum no Arco.
Ok.
Também a pintar. Eu já Caetano Veloso, uma pessoa que conhece.
Claro.
Há várias músicas.
Claro.
Há músicas que eu adoro. Também há uma que eu adoro dele, que é Os Sonhos. Sonhos.
Okay, não,
a música é linda de morrer.
Ok.
Espero não estar a dizer um disparate, mas é Sonhos. A música é linda.
Okay.
Mas este álbum em específico é um álbum que realmente não é muito ouvido, que é o Transa.
Uhum.
Que é quando ele foi exilado. Ele esteve fora muito tempo. E ele cantou muito em inglês. E ele tem 3 ou 4 músicas deste álbum que eu... Lá está.
Ficas boca
aberta. É o que estávamos a falar em off. Que é Os Inícios.
Uhum.
Elas envolvem-me no primeiro momento e depois o giro... E esta música em particular, se uma pessoa ouvi-la, é uma música grande.
Uhum.
É uma música que contém outras músicas dentro.
Uhum.
E, ou seja, parece... Ela conta uma história de uma maneira assim muito sublime e muito... tranquila, mas depois entra, quando ele canta em brasileiro, entra assim uma força diferente e tu parece que estás a ouvir duas músicas dentro de um só...
Histórias paralelas.
Sim, sim, sim.
Acho muito interessante dares essa importância e reparares da importância que tem a questão dos inícios. E estávamos a falar agora, antes enquanto estávamos a ouvir a música, que tanto para mim como para ti, pelos vistos, os inícios, não é, são muito importantes. Quando uma pessoa vê um filme também, no primeiro minuto está logo para ver.
Sim.
Quando tu ouves uma música, nos primeiros 5 segundos tu consegues perceber se queres fazer shuffle ou não,
exato,
não é?
Exato, exato.
Tu também és assim com as pessoas?
É um problema.
Não, está a ficar difícil.
É um problema.
Também tens esse problema? Eu também tenho. Eu ali o início... Dá logo para
perceber. Eu acho que é um problema em todas as vertentes da minha vida, que é, sou extremamente emocional. Eu adorava que houvesse cinzento na minha vida. Como artista que só às vezes misturar um bocadinho as cores, o preto, o branco, mas não consigo. Eu vivo de... Portanto, repara, eu estou em pânico ainda. Eu disfarço-me da mãe, mas ainda estou em pânico. Mas quando eu falo de coisas que gosto, causa-me... Ou seja, tu estás sempre a querer mais, a querer mais. Eu quero te explicar. O que é que tu sintas o que eu sinto?
Está a chegar perfeitamente.
E essa emoção... também é com as pessoas, e eu sinto um bocado isso, eu sinto que há pessoas que me entram...
Quando não gostas, desinteressas,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Sou uma pessoa correta, como é
com
óbvio,
certeza,
não sou...
Com certeza, bem educada.
Não sou minimamente essas pessoas que não gostam e...
Claro,
não
obviamente.
Não sou assim. Não, mas às vezes aquela coisa, sou muito franca, não sou sim, educada, claro. Estou...
Mas a franqueza tem limites,
sim,
não é?
Sim, exato. Mas sinto que há pessoas que nos entram por nós adentro,
e literalmente. E uma pessoa, pronto...
Que estas não têm nada a ver connosco, que são pessoas completamente diferentes. E eu sinto isso, que é estes... Aqueles primeiros contactos, claro, também às vezes por isso mesmo também apanhas... Tens ilusões na vida, porque tu
claro.
Tens aquela coisa,
claro,
não é?
Claro, mas... De vez em quando a tua percepção engana-se, eu já me enganei também.
Sim.
Mas é um bocadinho, mas como as músicas e os filmes também é as pessoas, não é? Eu percebo.
Essa coisa dos inícios e dos inícios, eu sou uma pessoa, mas é mesmo assim, é uma característica minha, esta coisa dos inícios, às vezes não tem só a ver com o início, tem a ver com os impactos, é o impacto que as coisas têm.
Uhum.
E esta sensibilidade que eu sempre tive, quer dizer, parece que estou a falar, mas é a minha, não é boa nem má, não tem a ver com a ação muito boa. Não, porque é a minha sensibilidade, é
claro,
o que é.
És tu.
Sempre foi muito assim, ou seja, as coisas tocam-me sempre a 300 mil. Nunca nada é uma coisa assim. Bom, às vezes o meu marido diz-me, pá, Maria, é só... qualquer coisa, é só o que é que estás a fazer, e eu, porque eu vivo as coisas, mas eu chego ao ponto do ridículo, da coisa de queres dizer onde é que vou jantar, e eu estou, não sei, não, estou a exagerar, mas tudo, ou seja, como as coisas impactam, é uma coisa impressionante, tipo, eu acho que chega
ainda
a ser incapacitante.
Depois, ainda bem que depois temos o outro fiel da balança, não é? Que é para nos dar...
Sim,
que é para
não,
nos
mas
dar
preciso mesmo, porque eu vivo...
É mesmo necessário.
Eu vivo de uma maneira meia, sabes, tipo, poética. Sim. Ai, tem que ser... Mas é ridículo, quer dizer, não?
Nem tenho
idade. Acho que a partir de uma certa idade...
Tens idade, tens.
Tu tens que perceber que as coisas não... Mas eu não consigo... Eu acho que é incapacitante
assim,
mesmo.
Mas tu és assim. Tu és assim no teu equilíbrio.
No desequilíbrio. É porque sou balança, repara. É uma... A minha balança estás completamente...
18 de outubro. 18 de outubro.
Exatamente.
Muito bem. Bem, então vá. Oitava música, aqui neste tema que também já nos trouxeram e que eu adoro, The Doors, People Are Strange. E realmente são, as pessoas são muito estranhas, incluindo nós também. Vamos ouvir.
People are strange, when you're a stranger, faces look ugly, when you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem
when you're strange. No one remembers your name when you're strange.
People are strange, efetivamente é. Agora, o Jim Morrison escusava de cantar tão bem, não é?
Exato, porque... é isso. Sabes que eu gosto muito de Doors, adoro. Mas, e há várias músicas que eu adoro, então Doors tem um repertório que eu gosto muito. Mas esta música, como é que eu escolhi? É tipo biográfica, autobiográfica, que é... Eu tenho uma coisa com pessoas, que então. É, eu não sou uma pessoa, é assim, eu sou uma pessoa de pessoas,
mas
não sou uma pessoa que adora pessoas,
social.
Sim, mas gosto de pessoas, quer dizer, não, eu às vezes digo...
Tu és curiosa por pessoas.
Sim, mas eu acho que as pessoas às vezes entendem mal quando eu digo, ah, eu não gosto de pessoas. Não é nesse sentido, é, eu às vezes não estou capacitada para lidar com certas coisas que as pessoas têm, mas são pessoas, não é? Porque são pessoas, não estou capacitada. Mas, e eu lembro-me que quando comecei a pintar e no arco, eu lembro-me que sofri um bocadinho a coisa de, olha-me esta mãezinha que vem aqui pintar...
Sim.
E eu senti um bocado isso, senti... Eu que já me sinto sempre, que já tenho em mim há muito... Desde que eu me lembro que tenho completamente o síndrome do impostor. Não, acho que é uma coisa... É assustador. E daí eu acho que a indecisão vem daí, porque tu nunca estás satisfeito. Nunca estás satisfeito. E tu queres atingir uma perfeição que não existe. Portanto, é muito difícil. Mas eu sempre tive essa coisa, ai, sinto-me uma fraude. E... Eu saio do direito,
tomo uma decisão
com muito custo, apesar de, claro, eu não posso estar aqui a dizer, claro que fui uma afortunada porque pude tomar essa decisão,
claro,
não é?
Claro.
Porque se eu não pudesse...
Tinhas ajudas, o teu marido, a família...
Exatamente, ou seja, eu tive um apoio muito grande nesse sentido.
Uhum.
Mas não deixa de ser uma
um
cruzada
risco, não é?
Pessoal.
Um risco, sim, claro.
Em que tu, quando entras nesta coisa de que estávamos a falar, da desconstrução e de conheceres de uma maneira completamente diferente... São coisas muito fortes.
Ele
e eu lembro-me que esta coisa da fraude estava sempre presente. Tipo, será que é bom? Será que eu sou boa o suficiente para largar tudo por isto? Será que eu sou suficiente? Mas isto era uma coisa tipo constante. Era um pensamento constante.
Uhum.
Por isso é que eu te estava a dizer que, ao mesmo tempo que é libertador, também te... Ou seja, tu está... É como se fosse um equilíbrio. Tens tipo, the dark and the light. Estás
sim,
a ver?
Sim.
É mesmo o... É a força e o Darth Vader, é igual.
É uma Star Wars,
estavas
numa Star Wars.
Mas é mesmo, porque eu lembro-me, isto custou-me imenso no início, desta coisa de me sentir uma fraude, e eu lembro-me que eu sentia um bocado esse peso de olhar às vezes das pessoas, tu pensas que é um mundo, uma área muito mais libertadora, que as pessoas são, mas não é
não
bem
é,
assim.
Não é, há muita competição no mundo
muita
artístico.
Muita competição.
Muita sacanice também, por
sim,
aquilo
sim,
que
mas,
eu sei. Como em todas as áreas. Só que depois ali uma pessoa pensa, ai não,
exato,
são artistas,
exato,
é tudo pisando lá. Não é nada.
Mas isto é absolutamente transversal a todas as
com
áreas.
Certeza.
Isto é, eu estou a falar desta área específica porque era onde eu me sentia
claro,
uma fraude. Tá?
Claro.
E isto foi muito difícil para mim. E eu senti muito esse peso de, olha aquela, deve ser a tia Zouca que veio...
Sim, agora.
Tem os filhos na escola e agora veio brincar às pinturas. Bem, não podia estar mais longe da verdade. Eu estava num percurso de autodescoberta, em que eu realmente sempre fui uma pessoa extremamente criativa... E senti que estava a começar a transbordar de qualquer coisa que eu não sabia o que era.
Mas também não deste vazão a isso, porque estavas ali no direito, a fazer o teu curso,
claro,
e a fazer
adorei,
as tuas coisas.
Adorei.
E pronto, estavas no teu percurso profissional.
E adorei. Mas esta fase foi uma fase muito... E eu lembro-me de Ouvir Doors, e lembro-me desta música, e era como eu me sentia em relação aos outros e como eu sentia aos outros.
Quando ele diz que ele te compreendia.
Faces look ugly. Eu sentia... Eu às vezes olhava e via as... Se calhar isto é estúpido, como é óbvio. Cada um tem a sua interpretação.
Nada. Mas não acho nada estúpido.
Vi as pessoas de uma maneira. Eu, como estranha fora, uhum. que é que eu estou. Será que vale a pena? Mas também olhava para os outros e via-os como estranhos, sabe? Porque não, uhum. porque não havia aquela ligação, não me entendiam. Era um bocado por aí.
Olha, eu acho que estás a falar disso porque eu também fiz farmácia e depois fiz medicina, não é? E fui para a medicina quando tinha 30 anos e tinha acabado de ter o meu segundo filho.
Espetacular, mas também
filho.
Incrível, eu acho isso incrível.
E o meu filho, eu quando fui à entrevista para a faculdade, tinha acabado de lhe dar de mamar à porta da faculdade e, portanto, o meu marido e eu acho que ficaram à minha espera cá fora. E eu acho que também, pronto, passei um bocado por isso, não é? Quer dizer, por acaso os amigos que eu guardo de medicina eram amigos que entraram normalmente, não é? Eu tinha mais 10 anos que eles e nós até hoje continuamos amigos e eles, pronto, abraçaram-me na minha diversidade e com os meus filhos e com o meu passado todo. Mas eu sempre também senti que olhavam para mim, tipo, epá, esta tipa nunca há de ser uma verdadeira médica inserida, sim. não é? Pá, mas ouve, eu estava-me completamente desanimada para isso, sinceramente.
Mas eu também assim, fiz muito amigos, muitos amigos.
É o meu percurso, eu não estou nada interessada e continuo a não estar interessada, o que é mais de engraçado,
sim.
em fazer um percurso linear da minha vida. Eu quero lá bem saber como é que olham para mim. Claro. Pá, eu adoro ser mãe, adorei tirar farmácia, já foi, agora é medicina.
Mas é que pá, eu só tive essa capacidade.
Assim, olha, vamos embora.
Mas eu pronto. Só tive essa capacidade quando eu acreditei que era capaz.
Já deixaste de acreditar que és uma fraude, obviamente.
Ah, eu continuo, de vez em quando tenho isso. Mas já tenho. Já não, é como tu dizes, eu já não quero saber.
Podiam ter feito um filme sobre ti, como fizeram com a Cameron Diaz, do There's Something About Mary. Ah. Vamos embora. Bem, nono tema, esta rapariga trouxe precisamente, olha, isto não foi combinado, palavra de honra, Tiago Bettencourt, numa música muito bonita que se chama Maria. Vamos ouvir.
Cunitar Pilar. Mas eu não a quero, mas eu não a quero. Cunita Eleonor. Mas eu não a quero, mas eu não a quero. Inês sabe quanto vale. Mas eu não a quero, mas eu não a quero. Carolina quer me bem, mas eu não a quero, mas eu não a quero. Júlia diz que quer também. Para mim, mas eu não a quero, mas eu não a quero.
Maria, trouxeste aqui esta tua escolha portuguesa, aqui bem representada pelo Tiago Bettencourt. Gostas do Tiago e de outros temas do Tiago ou gostas especificamente deste?
Não, gosto do Tiago e de outros temas do Tiago.
Uhum.
Eu achei por graça trazer este, não fosse eu chamar Maria, ter a sorte, neste caso é ter a sorte. Porque eu acho giro, porque o meu nome é daqueles nomes que tu tens milhares de músicas com o meu nome.
Sim, é verdade, és uma
tens
sutura.
Os Chutos, tens a Blondie, sim. tens, sei lá, agora não me lembro de todos, mas este...
Tem qualquer coisa.
Eu tenho
coisa.
Sorte de me chamar. O que eu te posso dizer é que tenho sorte de me chamar Maria.
Pois, e tenho tens sorte. Músicas logo.
Isto agora é ridículo, um bocado lamechas, mas o que eu sinto nesta música é que eu tenho a sorte de alguém que me faz sentir exatamente como esta música é cantada. E por isso é que eu trouxe. Acho. Sabes quando tudo converge e tudo funciona? É o que eu sinto com esta música. E acho muita graça. E achei. Foi um bocado por. É assim, eu adoro Tiago Tencourt, gosto mesmo. Acho que ele é uma pessoa criativa a escrever, adoro as letras. Adoro
ele
a música.
Ele tem letras lindas, ele compõe bem, mas também escreve muito bem.
Por exemplo, vou dizer um, se calhar um sacrilégio, mas a música, a canção do Engate dele, eu não sei se não é a minha versão favorita. Acho que eu tenho medo que as pessoas me persigam, que eu não sou uma entendida.
Ah, mas é linda.
Mas a música
não,
dele...
e a maneira como ele começa, não é? Tu estás livre, eu estou livre.
É, exatamente. Então, é
dá logo
mesmo.
Vontade de uma pessoa ir sair à noite e dar num blusão de cabedal e ir.
Exatamente. Mas este não. Maria, o que eu acho... absolutamente inacreditável. Bem, mas lá está, isto depois tem em comum com o Blackbird, por exemplo, a do David Bowie, acho que já é mais elaborada, sim, mas ele também é um homem mais elaborado, ele é um homem mais fora.
Camaleónico.
Exato, mais fora. Mas esta, como o Blackbird e outras músicas, é a simplicidade. É como uma música tão simples, com uma letra tão simples, consegue fazer uma coisa tão bonita. E isto, às vezes, para as pessoas perceberem que não é preciso muito.
Sim, sim.
Isto é uma voz com uma guitarra. O que ele consegue transmitir na música, eu acho, eu adoro a música.
No fundo, é privilegiar as coisas que são simples, não é? As coisas simples da vida também são as melhores, não é?
Exato.
Continuam
e,
a ser.
E adoro, bem, adoro, acho um piadão à letra, não é? Principalmente o teu meu nome, mas como eu estava a dizer, tu sabes aquela coisa de pensares, epá, tipo alguém cantar, mas eu tenho uma pessoa que me faz sentir exatamente desta maneira.
Queres partilhar quem é?
O
teu marido.
mas ou seja, sinto que tudo funciona, percebes? Tens a música, tens o...
Funciona, olha, melhor do que isso era impossível.
Acho incrível. Acho que
se calhar o João falou com o Tiago e ou falou o Exato. Mãe e disse, vou encomendar uma música e depois podes lançar isto e pronto. Não, é muito bonita a música. Bem, e para finalizar, trouxeste aqui um clássico dos clássicos dos YouTube, não é? Neste All I Want Is You, que é assim maravilhoso. Vamos ouvir. You say you want a diamond on a ring of gold. You say you want the story to remain untold. All the promises we made. From the cradle to the grave, when all I want is you. Escolheste esta para finalizar por alguma razão especial. Sabes que já tivemos aqui muitos melómanos, mas eu acho que há sempre uma certa resistência nas pessoas considerarem os YouTube uma banda suficientemente apetecível para trazer aqui. É uma coisa estranha.
Acho... Eu tenho pena de não ter 20 músicas, se não tinha posto mais.
Pronto, portanto, eu acho que tu foste das primeiras a trazer música, uma música dos YouTube. Eu também, há músicas absolutamente lindas dos YouTube que eu adoro. Eu
adoro. Portanto, há músicas que acho que é daquelas bandas que tu consegues ter 2 horas em shuffle e são, sim, as músicas são todas boas.
Eles têm muito boas músicas.
Eu gostava muito. Eu adoro esta música, adoro a letra desta música, adoro a melodia desta música, adoro a voz dele nesta música, adoro tudo. E é uma grande tristeza, com grande tristeza que digo que das 2 vezes que os fui ver ao vivo, sim, ele não a cantou.
Oh.
E sabes, tu estás sempre à espera, pá, sim, bora sim, lá.
E
bora
não
lá.
Podes gritar porque ele não te ouve.
Não me ouve, infelizmente. Sim. Não podes atirar nada, sim, não,
nada, nada.
Mas ele não a cantou e eu adoro esta música, tanto que eu trago a versão ao vivo.
Sim, sim, sim.
Porque eu sinto que. Para já sinto que o YouTube ao vivo é outra coisa.
Uhum.
Às vezes. Eu acho que às vezes há bandas que em estúdio são uma coisa. Por exemplo, Guns funciona muito bem em estúdio.
Uhum.
Que é uma, pronto, mas os YouTube ao vivo. Cresce, é como os Coldplay.
Uhum.
Eu lembro-me de ter ido ver com isto. Desculpem, eu estou a sofrer um bocadinho da conversa, mas eu lembro-me de ter ido ver a primeira vez ao Coldplay ao Porto.
Uhum.
Eles tinham lançado, eu já não sei se tinham mais que um disco, mas era o Parachute.
Uhum. Sei, sei.
E
sei,
é um disco, eu gosto muito de Coldplay, mas é um disco um bocado.
É o que tem o Yellow.
Sim,
tem...
é deprimente, sim. E depois tu ficas.
É muito melancólico. É muito melancólico.
É assim, eu não quero ir, não quero sair do meu. Para ir carpir para um estádio de futebol a ouvir uma banda. Olha, que eles não podiam ter surpreendido mais. Eles pegaram naquelas músicas e transformaram aquilo numa festa.
Sim,
eu não queria acreditar que era possível. Ou seja, que bons músicos que eles são, que eles têm capacidade. Aquelas músicas que tu pensas que num primeiro momento.
Sim, sim.
Mas uma coisa incrível, eu acho que o YouTube tem isso. Acho que eles ao vivo ganham assim.
Eu também já os vi no estádio de Alvalade, eu devia ter para uns 16 anos e também foi, para mim foi memorável.
Eu vi em Alvalade e em Coimbra.
Em Coimbra não fui ver.
E
já
adorei.
Foi mais recente, não fui.
Adorei, mas sinto que esta coisa do ao vivo, por exemplo, eu estava a te dizer quando antes começámos que o que eu gostava de ter feito, eu gostava de. Que é um bocadinho fora, não é? Mas é uma das passagens musicais que eu mais gosto, que é esta All I Want Is You and The Streets Have No Name.
Sim, 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 sim.
Que a música, ele termina completamente aos gritos a dizer All I Want Is You
e de repente começa outra, o som. Que é a loucura, que é, não é? Que... A outra é a loucura, aquele início,
e o início que
dá logo vontade de uma pessoa ir para qualquer lado.
Tu tens que correr e não podes parar, porque senão não vais perder. Estás a ver? É o que eu sinto. E bem, acho que é uma música que é muito bonita. É uma música bonita, é uma música sentida.
É linda.
Gosto muito.
É linda, eu acho. E as duas, essa passagem.
É
eu
passagem,
parece
é que tu tens
que
ver.
Ouvir. Parece que estou a ouvir.
Só que eu não queria abdicar de estar a fazer. E não queria então pus essa.
Ah, é linda. É
mas
linda, é linda.
Fica aqui o.
Olha, Maria, agora que já ouvimos as tuas 10 músicas, que eu acho que são muito bonitas, e acho que tu, olha, defendeste-as tão bem com o teu sentimento e com a parte toda emocional e com algumas coisas técnicas que eu acho que ficaram muito interessantes para quem nos também está a ouvir. Queria perguntar-te, fazer-te aquela nossa última questão da praxe, que é, imagina que agora o mundo inteiro estava aqui a ouvir-nos, não havia estes conflitos bélicos todos que, enfim, o mundo está de pernas para o ar, nós já sabemos, infelizmente, mas tínhamos aqui uma hipótese de ouvir-te com uma dica prática para nós vivermos todos um bocadinho melhor no nosso dia-a-dia, uma coisa que não implicasse dinheiro, nem... Bem, que fosse um bocadinho transversal a toda a gente. O que é que tu achas que falta no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade? Bem, já que, claro que é muito diferente das outras realidades, não é? Do continente africano, etc. Mas o que é que tu poderias dizer? O que é que tu achas que faz falta? O que é que tu vês com os teus filhos, com a tua família, com os teus amigos?
Eu acho que faz falta... Todos nós, por exemplo, eu considero-me uma pessoa dedicada, bem, tu como médica então a preocupação do outro está muito latente na tua profissão, não é? O teu juramento de, eu não vou dizer o nome, exato, porque eu estava com a dizer disparado, mas está certo, era o que eu estava a pensar.
É,
mas eu acho que nós devíamos todos, diariamente, ter um bocadinho de empatia, pensarmos nos outros. Porque eu acho que é assim, eu acho que nós pensamos, mas nós pensamos muito no nosso...
Até podes pensar, mas depois é, mas não é te metes no, no não. Nos sapatos do outro, não é?
Não, o que eu sinto é que nós pensamos sempre, mas a ver com o que nós estamos a fazer.
Isso é verdade.
Ou é, estás a pensar nas pessoas dos teus filhos, e claro que penso, 24 horas sobre 24, se for preciso, claro. Como é óbvio. Mas eu acho que às vezes nós, ao pensar, eu lembro-me de uma das questões que tu me colocaste sobre as mulheres,
uhum.
E essa questão fez muita confusão, porque era muito complicada de responder,
uhum.
Porque quais mulheres?
Pois
é, que
isso.
Há mulheres em que o percurso, sim, sim. Já houve um percurso longo e que beneficiam disso, mas claro. Há outras que não beneficiam de nada.
Sim, sim, sim.
E eu acho que às vezes nós devíamos ver um bocadinho mais o que é que se passa no mundo e cuidar um bocadinho, não ser tão egoístas na nossa maneira de
ser. É uma sociedade muito mais individualista,
sentir mais o outro,
não é?
Eu acho que sim. Mas eu acho que isto é um treino. E ouvir música, sim, também, sim. Funciona bem nesse aspecto, que é...
A música é muito agregadora, não é? É muito, sim. Congregadora, muito
universal. Eu acho que às vezes não precisa de ser um gesto, mas eu acho que só o facto de perderes um bocadinho do teu dia a pensar num outro, e se podes fazer alguma coisa diferente, uhum. Como é óbvio, mas só a história de alguém te tocar,
uhum.
Eu já acho incrível, porque realmente nós estamos num mundo muito complicado, em que eu acho que é muito difícil que tu consigas impactar de verdade. Eu são pequenos impactos.
Não,
como
acreditas
é.
No efeito borboleta? Eu acredito no efeito borboleta.
Eu acredito
que podemos ir votar, não é? Podemos ir votar, podemos ser bons cidadãos, podemos ser interventivos.
Não, acho que absolutamente.
Isso é completamente, acho que é fundamental ir votar, não é? Isso não haver que... abstenção, não é? Uma pessoa tem que ir votar, pelo menos, né? Ou pelo menos, se uma pessoa não vai votar, depois não diz mal do resto do cenário político do país onde vive, não é? Portanto, ao menos uma pessoa vai votar e depois tem um bocado aquele efeito borboleta, que é em tudo o que tu consegues tocar no teu dia a dia, tu melhorares um bocadinho a vida das pessoas, não é?
Mas eu acho que as pessoas têm muito pouca paciência para as pessoas que não são próximas. Próximas no sentido, claro, obviamente nós temos para os pais, para a família, para os amigos, mas às vezes imagina, encontras, está a ter um dia pior ou qualquer coisa, uma pessoa não tem logo paciência, as coisas perdem-se muito por aí. Acho que as pessoas têm muita dificuldade em ser empáticas neste sentido de o que é que estará o outro, por exemplo, a história das guerras. Isto está de tal maneira, as pessoas no início, a Ucrânia, meu Deus, que coisa, não
agora
é?
Agora já passamos.
Já viste que já não se fala? Sim, é assustador, sim. Mas
agora
continua.
Aparece o Zelensky agora, na televisão, já exato, estamos no outro conflito.
Tu acabas por ficar, passar pelas coisas depois de meio que dormente.
Completamente.
Tu já não as sentes.
Faz lembrar aquela música dos Pink Floyd, o Comfortably Numb, não é?
Sim, exatamente,
tu
é isso
ficas
mesmo.
Anestesiado.
Ou seja, tu levas com o primeiro...
completamente drogado e às tantas estás a comer um hambúrguer e a ver milhares de pessoas a morrerem.
Tu levas
uma
com
bomba,
o primeiro
não sei aonde,
e atinges-te. Só que depois tu começas a normalizar, e isso eu acho assustador.
É
uma imagem que me perturbou há muito pouco tempo, que teve a ver com a guerra na Ucrânia, foi a história daquela família que publicava os anos da filha, e isto marcou-me, até porque, como eu te disse, as cores marcam-me, cenários de cor, e era o apartamento amarelo, em que ele está a filmar os anos da filha, e depois vês esse mesmo apartamento, vês... ventrado por uma bomba, não é? Esse mesmo apartamento que o pai foi atingido, morreram. Ou seja, ainda há uns tempos atrás estavam... Eu acho que estas coisas, se não nos tocam, é assustador. Se as pessoas não te lembrares disso e não te lembrares que houve alguém... Estás a perceber? Porque só isso é que eu acho que te faz querer mudar qualquer coisa para poderes ter, bater as borboletas,
claro.
As asas no Japão e fazeres um tsunami.
Temos que manter a nossa sensibilidade.
Eu acho
não
que
é
isso, porque eu acho que isto está tão. Há tanta crueldade que as pessoas estão a perder um bocado.
Sabes
a sensibilidade.
Sabes o que é que eu vejo no meu dia a dia? Isso é uma coisa.
Mas
que
isso
eu
não
vejo...
acontece a mim. Eu não estou a ser.
Sim, eu acho que. Há
tu
dias...
acabas de ficar insensível a certas coisas para não te magoarem.
Eu acho que eu percebo isso no dia a dia com as pessoas, não é? As pessoas estão doentes, vão lá, não é? Vão à consulta, mas eu acho que as pessoas estão sedentas, ok, por ficarem bem, mas estão muito sedentas de uma coisa transversal. Estão muito sedentas de receber alguma atenção e alguma gentileza de uma pessoa
não
que. De uma pessoa que os trata, mas para além
sim.
disso, faz um bocadinho aquela milha extra para tentar perceber mais alguma coisa
sim.
daquela pessoa, sabes? Pequenos gestos, pequenas atenções. E eu acho que isso faz falta a toda a gente.
Sim.
Tu vês, não é? Às senhoras da limpeza, eu adoro cumprimentar toda a gente. Cumprimento as senhoras da limpeza. Cumprimento, acho que é uma coisa boa, dar importância às pessoas. As pessoas estão ali, quer dizer, as pessoas não estão ali a fazer uma função. São pessoas e depois estão a fazer uma função. É diferente, não é?
Sim,
acho que isso é bom.
Os trâmites da vida, não é?
Haver essa empatia que tu disseste, essa gentileza, essa atenção.
Eu acho que nós todos somos empáticos, a não ser que tenhamos uma doença, como é óbvio, mas somos todos empáticos. O que eu acho é que nós vivemos num mundo em que as circunstâncias e acontecimentos façam com que tu te escudes um bocadinho, que tu fiques um bocadinho mais dormente às coisas. As coisas para passarem por ti e não te fazer tanta confusão. Que é para o que tu tens de bom não te fazer, não ficares triste, porque até tenho uma vida boa, mas o desgraçado
não. Mas e tu eu tens acho que ficar indignado e tens de ficar triste, não é? Tens de ficar.
É assim, eu fico feliz, porque, obviamente, claro, pela vida que tenho, mas
sentes-te grata, mas.
Sinto-me grata, mas acho que as pessoas também devem olhar.
Mas é duro, isto não anda fácil, fácil por aí.
Mas era bom que eu dissesse uma coisa que funcionasse muito bem, mas não sei.
Mas eu acho que é preciso estarmos mais atentos uns aos outros. Acho que é preciso responsabilizar-nos um bocadinho mais uns pelos outros. Não só pelas pessoas que vivem ao pé de nós, mas também um bocadinho por toda a gente.
Sim,
porque
sim,
no fundo estamos todos ligados, não é? Eu acho. É aquilo que eu sinto. Bem, então, depois da nossa convidada já nos ter dado aqui tantos inputs acerca das músicas que a trouxeram cá, eu vou só falar aqui um bocadinho sobre a Maria e sobre o percurso de vida dela. Bem, a nossa convidada de hoje chama-se Maria Cohen Pinto Marvão e nasceu em 82 em Lisboa. Em miúda descreve-se como destemida, criativa, curiosa e sensível. Em criança teve aulas de balé e aprendeu a tocar viola com o pai, também ele autodidata. Foi também nesta altura que criou boas memórias em Cabo Verde, quando os seus avós foram morar para São Vicente e ia lá frequentemente passar as suas férias de verão, o que a marcou realmente, de uma forma indelével. Diz que lá o tempo passa mais devagar e que tem muitas saudades do excesso de cores que por lá havia, como no Mercado de Santo Antão, nas Capelanas das Senhoras, e também da sua ausência na paisagem árida da Ilha de São Vicente. Foi em São Vicente que foi a primeira vez a uma discoteca, pela mão dos seus tios, onde dançou Mornas pela primeira vez. Espero que não tenha sido a última, é tão bom. Recorda que a sua avó paterna, de origem espanhola, tinha uma casa em Mondariz, perto de Vigo, e que foi aí que explorou o seu lado mais aventureiro, especialmente pela mão do seu primo Diogo, nas descidas dos rios e nos caminhos no campo. Lembra-se muito bem também como adorava dançar a lambada nas festas da vila com 10, 11 anos e que isso sabia-lhe pela vida. Frequentou, durante a sua adolescência, diversas escolas e colégios da linha do Estoril, especialmente na zona de Carcavelos, tendo feito o secundário no Liceu de Oeiras. Considera que foi entre os 16 e os 30 anos que ouviu as músicas que mais a definem hoje em dia, porque foi a altura em que fez as suas grandes escolhas de vida, quando sentiu que tinha mais responsabilidades nessas escolhas também e que as músicas são, no fundo, a banda sonora dos vários momentos do caminho que percorreu até aqui. Considera-se na sua essência, passo lá saber porquê, uma pessoa indecisa e é precisamente por isso, por ter feito neste período tantas coisas diferentes na vida, que as músicas refletem isso mesmo, o seu gosto extremamente eclético. Aos 18 anos, como já nos explicou aqui por entre linhas, entrou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e afirma que gostou muito de tirar o curso, fez ainda o primeiro ano de estágio em advocacia, mas depressa percebeu que não era aquilo que ia fazer para o resto da sua vida e foi preciso aí uma dose de coragem extra. Esse momento coincidiu com a maternidade, foi mãe aos 24 e aos 25 anos e ficou um tempo dedicada apenas à família, o que a preenchia, claro, mas tinha um sentimento latente que estava incompleta. Existia a mãe, existia a mulher, mas faltava qualquer coisa que só lhe pertencesse inteiramente a si. Como sempre foi uma pessoa criativa e queria uma mudança de vida, mas não sabia bem como, e apesar de lhe faltar essa coragem, essa dose de coragem, foi pela mão do marido João que resolveu ir começar a frequentar a escola Arco, onde se inscreveu em desenho e pintura e foi aí então que se encontrou de vez. Fez 3 anos de desenho e pintura, 2 anos de artes plásticas e 1 ano de projeto individual. E o resultado foi altamente recompensador. Mais tarde tirou ainda design gráfico na ETIC, que funcionou como uma salvaguarda em termos profissionais. Atualmente está mais dedicada ao design gráfico, onde trabalha como freelancer E há 2 anos descobriu, paralelamente, uma paixão enorme, desportiva, o paddle, neste caso, ao qual se dedica muito e que tem muita garra e muito afinco em continuar a desenvolver. Como se considera uma perfeccionista inveterada, afirma que gostava de evoluir nas diferentes áreas em que já trabalha, funcionando aqui a insatisfação permanente como motor para continuar a procurar melhorar, obviamente. Apesar de, por vezes, esta sensação de, enfim, de medo ser paralisante. Quando peço para descrever a sua família, diz-me que esta é essencialmente unida, franca, divertida e muito ruidosa. Quando fala de projetos a curto e a longo prazo, primeiro diz que não sabe, mas depois cita Fernando Pessoa, onde cabe tudo. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E por isso define-se como uma pessoa que cumpre objetivos, porque a dimensão de sonhar torna-se demasiadamente irreal e grande. Não sei como, porque com tudo aquilo que nós falámos, eu acho que tu és uma dreamer do melhor que pode haver. Maria, muito obrigada por teres vindo.
Olha, obrigada pelo convite.
Espero
que isto tenha
corrido. Foi maravilhoso.
Estou menos em pânico.
Olha, eu acho que foi maravilhoso. Olha, foi tão bom conhecer-te através das tuas escolhas musicais, corroborar que tu continuas a ser a miúda que eu conheci com 15 anos. Estás igualzinha na tua essência. Que a capa continua a ser bonita, não é? Ah, isso nós já sabíamos. E que vais ter aí muitas cartas para dar, como diz o Jorge Palma, pela tua vida fora, nesse mundo artístico e como mãe e como mulher.
Olha, muito obrigada.
Foi espetacular.
Muito obrigada. Gostei imenso. Olha, e parabéns a ti.
Que foi assim, muito bom.
O teu percurso, tu tens que arranjar também alguém que te
entreviste. Foi muito bom. Muito obrigada por terem estado desse lado e até para a semana.